Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a revolução reacionária em curso no Brasil. Para tanto, eu vou ler um artigo de Augusto de Franco, publicado no dia 9 de novembro de 2022, na página dele da Gobá, intitulado Há uma Revolução Reacionária em Curso no Brasil. Augusto Franco foi da esquerda, foi do PT, e ainda durante o governo do Lula, ele saiu do PT e fez críticas imensas ao PT, né? Sobretudo no que tangia ao projeto autocrático, né? Projeto de autocracia, de populismo autocrático do PT. E que é um fato, hein? Vamos ver agora como será esse novo governo. No entanto, ele é um defensor, no entanto não, desculpe, ele é um defensor, quanto mais, da democracia. E ele tem uma forma específica de entender a democracia, né? Tem sido um crítico também muito contínuo ao governo do Jair Bolsonaro. Este texto dele que eu vou ler é um texto interessante sobre alguns aspectos, e outros aspectos eu discordo frontalmente do pensamento dele. Vou apresentar as minhas discordâncias. Aqui, antes de começar a leitura, eu faço uma chamada de atenção. No Brasil, criou-se sobretudo em quem é leigo, né, a ideia inexata e incorreta de que quando você lê um autor, ou você indica um autor, você concorda com tudo que aquele autor coloca. Ora, meu Deus do céu, é absolutamente impossível concordar com tudo que um autor fala. Né? Nós podemos ter discordâncias e semelhanças de pensamento. Agora, o mais importante do que discordar e concordar automaticamente de um autor é entender o que ele está falando. Né? Porque, por exemplo, o estudo acadêmico é exatamente isso. Você tem que entender o pensamento do sujeito, como é que ele estrutura o pensamento dele. Para, a partir dessa estruturação, sem julgamento, a favor ou contra, a partir dessa estruturação, você entender o pensamento e aí partir para uma elaboração sua, aonde você vai concordar ou discordar, apresentando seus argumentos, evidentemente. Porque a concordância ou a discordância, simplesmente pelo desejo de discordar, isso é coisa de criança. Isso não é coisa de gente madura intelectualmente falando e nem moralmente falando. Né? Então, o debate de ideias tem que ser uma coisa civilizada. Tá? Essa é a primeira coisa, uma das coisas que o Brasil vai ter que retomar. O Brasil vai ter que aprender a pensar, sobretudo a população brasileira, que destrambelhou. Está numa agressividade, numa incivilidade visível. Não é? Esse tipo de impostura sociocultural não pode continuar. Porque ninguém consegue dialogar na base dos insultos, do xingamento, né? Bem, então vou começar aqui o artigo. Leandro Scala tuitou ontem em resposta a um fio que publiquei. Abre aspas. Precisa ser entendido que Bolsonaro é só um avatar catalisador de um descontentamento e desilusão de grande parte da população com o sistema político, judiciário e a grande imprensa. Nesse imaginário, é o golpe que lhes resta. Fecha aspas. Retuitei acrescentando: isso é verdade. Há elementos de uma ressaca de 2013 nas manifestações golpistas dos derrotados nas urnas de 2022. É uma força não tematizada politicamente, nem metabolizada pela democracia. Ambos estão corretos. tá? Mas falta aqui o seguinte. Evidentemente que uma parcela muito grande da população está revoltada, e a palavra é esta mesmo, com o sistema político, o judiciário e a grande imprensa. Isso é um fato. Em razão dos desmandos que essa gente vem cometendo, dos desmandos, da corrupção, de uma série de coisas, da impostura, da falta de ética, da má administração, enfim, tem um caminhão de coisas. Entretanto, não há um descontentamento dessa população com relação aos militares, porque os militares nunca aparecem como um dos grandes agentes catalisadores da desestabilização do país. Exatamente porque existe uma cumplicidade, uma aliança política espúria entre o sistema político, o sistema judiciário, a grande empresa, o grande empresariado e os militares. Né? Essa é a primeira ausência, lacuna do pensamento do Scalia. A segunda ausência é o seguinte: o Bolsonaro não é um avatar catalisador. Né? O Bolsonaro foi um mito messiânico, um mito político, um messias político, atuando com todas as linhas dentro do messianismo político, criado pelos militares. Ele é um projeto militar. Este governo que termina e que foi absolutamente desastroso e apátrida é um projeto militar. Este projeto militar foi desenhado, ele está enquadrado dentro da chamada doutrina de segurança nacional. Eu já perdi a conta da quantidade de vezes que eu falei sobre isso. Então, excluir os militares desta questão é algo muito grave. Os jornalistas e os intelectuais e os políticos têm feito isso. Tá? E o grande mal da nação brasileira, eu falo isso, olha, sem medo de errar. O grande mal da nação brasileira é exatamente a atuação política das Forças Armadas. Né? É a politização de uma força de Estado. E digo mais. Qual é a solução para isso? A solução para isso nós deveríamos buscar no modelo da Colômbia. Tá? A Colômbia tem um mecanismo ligado às Forças Armadas que é uma coisa absolutamente interessante e exitosa desde o século XIX. As Forças Armadas na Colômbia, as forças policiais são proibidas, proibidas de falar qualquer coisa sobre política. Se um militar ou um policial na Colômbia falar sobre política, ele é exonerado do cargo, ele perde todos os seus direitos e vai para a cadeia. Um segundo ponto na Colômbia: forças armadas e militares não votam, eles são proibidos, eles não constituem classe votante. Eu acho isso um modelo primoroso. Enquanto o Brasil não adotar uma medida de enquadramento da politização das Forças Armadas, porque elas têm uma estética, a doutrina de segurança nacional, entre outras coisas, formula uma estética de militarização da sociedade. Tá? Uma sociedade não é uma estrutura militar. Bem, então, nem o Scalia, nem o Piero Leiner, nem o Pimentel, aquele coronel, nem o Augusto de Franco, nem todos eles que falam sobre os militares, no máximo eles recuam até 64, que é essa equipe que está aí no governo com o Bolsonaro. O projeto militar não é de 64. Os militares que estão agora ocupando o governo, eles não estão seguindo o projeto de 64. O projeto não é 64. O projeto é a doutrina de segurança nacional. O projeto é do início do século XX. E é da militarização da sociedade. Enquanto isso não for falado com clareza, o Brasil não sai desse buraco. Né? Então o Bolsonaro é um mito político fabricado. Aí é preciso entender o que é o messianismo político. Né? E como é que esse mito aí, mas aqui é que entra, na altura, quando teve aqueles movimentos de 2013, eu avisei sobre isso. A Dilma estava disputando ali com a Aécio, né? Falei, olha, existe um anseio da população que está catalisado no mito do messianismo político. O Aécio Neves está protagonizando isso. E quando ele perdeu as eleições, eu avisei, falei, o psiquismo brasileiro ficou solto. Quem catapultar esse psiquismo vai fazer história. Dito e feito. Então existe uma coisa aqui que este pensamento brasileiro, de indignação com a estrutura institucional brasileira, foi criado pela grande imprensa. Esse é o primeiro ponto. Tá? O Brasil tem roubo? Tem. Claro que tem. Tem esquemas? Tem. Mas a grande imprensa, ela não só denuncia, ela não faz um processo de jornalismo isento. Ela faz um processo de denunciação caluniosa, que são coisas distintas, hein? Uma coisa é você denunciar a corrupção, outra coisa é você, através do empacotamento jornalístico, você trabalhar para destruir as instituições brasileiras. Esse é o ponto aqui. Então, é preciso juntar alhos com bugalhos. Né? A população está insatisfeita com o sistema político, o judiciário e a grande imprensa? Está, está, está. Ninguém, em sã consciência e honesto, não enxerga isso. Né? Bem, agora, a forma como essa insatisfação se formou, né? É outro detalhe. Então, o Bolsonaro é um mito político. A insatisfação, não foi construída aleatoriamente, ou seja, saiu da própria população uma consciência do processo. Tá? Não há consciência do processo, existe uma indução silenciosa que foi trabalhada pela mídia durante muitos anos. E neste trabalho da indução do desmonte das instituições, existiu o trabalho simultâneo de afiançamento das Forças Armadas como grande poder moderador e o principal poder político do Estado brasileiro. Esse é um ponto. O Augusto Franco não toca isso e nenhum dos comentaristas sérios que estão falando sobre a militarização da política estão falando sobre isso. Eles se recusam a falar sobre a doutrina de segurança nacional. Eles se recusam a ultrapassar a linha de 64. Tá? E é preciso ultrapassar. Será preciso fazer uma crítica muito contundente, como por exemplo o Jessé de Souza vem fazendo às linhas historiográficas brasileiras, sobretudo ao Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, e ao Gilberto Freire. Enquanto o Brasil não fizer esse trabalho de base, nós não vamos conseguir sair desse buraco. Tá? Bem, então ambos estão corretos. E falta a ambos, no meu entendimento, este ponto aqui, que é o ponto que eu coloquei. O messianismo político, historicamente, ele nunca surgiu espontaneamente da população. Sempre houve um messias, e geralmente alguém que sabe o que está fazendo, ele não é um aloprado, ele tem um objetivo, e o messianismo político se comporta de uma forma X ou Y. O Lula foi um messias político, meu Deus do céu, eu já falei muito sobre isso. Né? E é até hoje, hein? Bem, agora, há diferenças nos projetos. Então, o que aconteceu em 2013 não foi por conta da Dilma Rousseff. Tá claro? A Dilma Rousseff é o epicentro de um processo em que aquilo eclode, digamos assim. Agora, evidentemente que se o judiciário brasileiro, o empresariado brasileiro e o sistema político brasileiro não prestarem atenção ao que está acontecendo no país, a situação pode ficar muito grave. Né? Eu não creio numa revolução em larga escala, é preciso entender o que eu estou chamando aqui de revolução, porque o Brasil é um país muito grande. Em termos de dimensões continentais, tá? Quando um país é muito gigante, enquanto extensão territorial, quando você pegar a Rússia, quando você pegar a China, né, aquelas revoluções elas só podem acontecer com, de uma forma diferente. Né? Ela não parte via de regra do povo, ela parte de uma estrutura muito forte, né, via Estado, via de regra, e evidentemente você tem agentes sociais que mobilizam através de células. Exceto nessa circunstância, é impossível haver uma revolução colorida, como por exemplo aconteceu, como aconteceu na Hungria, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu em Cuba, né? Como aconteceu no Chile, como aconteceu no Egito. Por quê? Porque são países pequenos. Em termos de escala, como aconteceu na Venezuela, com o Hugo Chávez, que é uma figura horrorosa. Horrorosa. Mas isto não impede de que vá se fomentando um outro tipo de revolução. Então, quando a gente fala em revolução, e eu não vou explicar aqui agora o que eu estou entendendo por isso, né? Eu só estou dizendo que há revoluções e revoluções, há formas distintas de fazer. Você hoje não precisa de botar tanque na rua para desestabilizar os países, para tomar o poder. Isso não existe mais, tá? Exceto em casos... Quem tem feito isso são os Estados Unidos. Quando eles assaltam os países para tomar 100% das reservas de petróleo. Mas no caso do Brasil, nem isso os Estados Unidos vão fazer. Nem os Estados Unidos, nem ninguém. Nem China, nem Rússia, nem ninguém. Porque, repito, o Brasil tem uma dimensão continental enorme. Então, até para você pensar em invadir o Brasil, é complicado. Você vai invadir por onde? Pela Amazônia ou pelo litoral? Entende? É impossível invadir um país do tamanho do Brasil. É impossível você declarar guerra para um país do tamanho do Brasil. E com a configuração territorial brasileira. Né? É preciso tirar essas tolices de cabeça. Bem, evidentemente que, então, conforme o que eu falei, desde 2013, eclodiu um sentimento psíquico, no campo social, no campo psíquico da nação, que está solto. E ele continua solto. E esse é um perigo. Mas ele está solto e ele sendo fomentado, né, ele vai criando uma bola de neve. Está claro? Se houver uma figura, se o Bolsonaro não fosse um oligoide, psicopata, né, uma criatura completamente disfuncional. Eu não estou insultando, não. Eu estou categorizando. Estou categorizando ele. Né? Em termos de científico. Ele é oligoide, ele é psicopata e ele é uma criatura disfuncional. Um homem completamente descomposto. Sujeito deselegante. Só fala palavrão o tempo inteiro. Ele não é exemplo de absolutamente nada. Aquela figura grotesca. Ele é uma figura grotesca. Bárbara. E exatamente porque ele é tudo isso, né, ele meteu o pé na jaca por diversas vezes. É claro que ele é um altíssimo elemento de destruição. E ele foi colocado lá porque ele é um elemento de destruição. E foi colocado exatamente para destruir. Ele cumpriu brilhantemente o papel de destruição. Mas, no meu entendimento, a milicada errou na mão. Porque exatamente que existe um sentimento, veja, eles pegaram o sentimento que existe, capitanearam o sentimento, criaram um mito político, militar, mas eles pegaram um indivíduo que não tem respeito por nada nem por ninguém. E que é uma pessoa completamente grosseira, impossível de você lidar. Porque o sujeito não sabe se quer conversar. E isso em termos de cargo político, me desculpe, isso não funciona. Não é? Aliás, não funciona em nenhum lugar do mundo. Ninguém está disposto a conversar com gente grosseira. Você sai, larga e deixa a pessoa de mão. Isso não existe. Então eles erraram no processo. Tinha que ter escolhido uma outra pessoa e aí sim, eles teriam tido um sucesso fragoroso. Não é? Mas os militares não abriram mão, não. O Bolsonaro simplesmente não pode continuar na jogada. Mas eles estão investindo em outros. Né? Bem, estão cevando a chamada terceira via. Isso tudo eu venho falando através de vários vídeos e há muitos anos. Aqui, continuando o artigo do Franco. O que não está sendo percebido é que o bolsonarismo golpista tem as características de um movimento revolucionário. Uma revolução para trás, reacionária. Mas o ímpeto e a dinâmica são os mesmos de uma revolução para frente. O sentido é o da ruptura da ordem, ainda que no caso seja a ruptura da ordem democrática. Ele está certo. Só um louco ou um oportunista que está querendo se vender para um novo governo pode afirmar que os 58 milhões que votaram em Bolsonaro são nazifascistas ou fiéis à extrema-direita radicalizada. Se fosse assim, não haveria chance para a democracia. A única saída seria o aeroporto. Ele está correto. Muitas pessoas que votaram pelo Bolsonaro votaram contra o sistema que estava ali e com um sentimento antipetista. Isso ficou claro. Agora, por outro lado, essa frase do Franco é uma frase ridícula, né? Porque o fato de uma minoria ter votado, uma minoria que ele admite que é nazifascista ou de extrema-direita radicalizada, são as minorias que promovem as revoluções. Então, o que ele falou é uma tolice, imensurável. Não houve uma única revolução no mundo, uma, que foi promovida pela maioria. A maioria movida pelo consenso, né? O povo não tem massa pensante quando você considera ele enquanto massa. Qualquer indivíduo sabe disso. Então, você tem que pegar jargões que levem àquela massa. É por isso que o povo é considerado como massa de manobra pelas estruturas. Você consegue ter um efeito de consciência e de cognição em pequena escala, com pessoas isoladamente. Com um coletivo, você não consegue ter pensamento de escala. Você não consegue ter pensamento de cognição exata, exatamente pela escala. Tá? Então, o que ele está falando é uma tolice enorme. Não importa se o número de gente que vai fazer a revolução. Os autores e os gestores do processo são sempre uma quantidade de gente muito pequena. Isso é a mesma coisa de dizer, as Forças Armadas como um todo, com não sei quantos mil funcionários públicos dentro dos quadros, não são golpistas. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada, nada, nada. Né? Enfim, continuando. Mas se os revolucionários reacionários, dispostos não só a falar, mas a agir em prol da ruptura da ordem democrática, forem uns 20% dos 58 milhões que votaram em Bolsonaro por vários motivos, isso já será uma quantidade de difícil metabolização pela democracia. Né? Então, aqui ele começa a falar alguma coisa que está correto. Né? Não é uma quantidade de difícil metabolização pela democracia. É algo muito mais além do que isso. O que está acontecendo no Brasil de hoje não é o golpe de Estado, porque Bolsonaro não tem força político-militar para tanto. O que parece estar se ensaiando é uma revolução antissocial. As pessoas não estão vendo isso porque, acostumadas com as revoluções para frente, rumo aos amanhãs que cantam, não conseguem nem cogitar, quanto mais perceber os sinais de uma revolução para trás, reacionária. Mas o caráter do movimento, como já foi dito, é o de ruptura da ordem, a ordem democrática, chamada pelos insurgentes de o sistema. Sinceramente, isso para mim é de uma incongruência enorme o que ele fala. O que aconteceu no Brasil é golpe de Estado, sim. O golpe começou quando a Dilma Rousseff foi deposta. Naquela altura, o Supremo vinha fazendo uma sequência de juristocracias, que era uma das coisas mais impressionantes do mundo, né? Quando ele prendeu o Eduardo Cunha, por exemplo, o Supremo não tinha autoridade jurídica. Na Constituição, a Constituição define o que o Supremo pode fazer. O Supremo não pode prender político. Tá? Ele não pode caçar, simplesmente ir lá e catar o presidente da Câmara e arrancar ele, porque ele é corrupto. Ele não tem autorização. Aí ele tentou fazer isso com o Renan Calheiros. O Renan Calheiros deu um basta. O Renan Calheiros falou: ó, nem tente. Nem tente. E eles pararam. Mas o Cunha, como já estava envolvido naquela sequência de corrupção e de desmoralização que a mídia estava fazendo, o Cunha foi e não reagiu. O que foi curioso aquilo ali também, né? Porque ele poderia não ter reagido. O Supremo não pode fazer isso. Ah, mas a falsa direita naquela altura, e eu alertei para isso, falei, olha, é muito perigoso quando você deixa o judiciário ultrapassar certas fronteiras e você fica feliz que ele está pegando o seu inimigo. Tá? A justiça não é feita para atacar inimigo. A justiça, ela tem que ser neutra, né? Você pode dizer para mim, ah, a justiça não é neutra, não interessa. Os parâmetros são de neutralidade. Você não pode, para beneficiar o seu inimigo, prender ele à margem da lei. Como foi feito com Lula, sim. Né? A gente descobriu isso depois. Bem, então não podia ter feito aquilo com o Eduardo Cunha. Na altura eu falei. Todo mundo foi contra. Aí agora o Supremo, quando o Alexandre de Moraes começa a avançar em cima de determinadas coisas, as pessoas acham ruim. Não, o Supremo já está na juristocracia. Só que agora o movimento é outro. Não é? Bem, então o que aconteceu foi golpe de Estado, sim. O Bolsonaro é a força político-militar. Ele não é ele mesmo a força político-militar. Ele é um ponta de lança dos militares. Então, sinceramente, esse argumento do Augusto Franco não faz o menor sentido, né? E o que está ensaiando não é simplesmente uma revolução antissocial. Nós estamos vendo uma primavera árabe. E foi implantado no Brasil todas as diretrizes daquilo que se chama de cristofascismo. Quando Umberto Eco, na obra dele sobre o fascismo, ele aponta os 14 itens que identificam o fascismo, todos eles se enquadram ao movimento que o Bolsonaro encabeçou e que o Steve Bannon encabeça o tempo inteiro. O Olavo de Carvalho propunha, o Steve Bannon é um conselheiro do presidente da República do Brasil, né? O filho bananinha dele, o zero não sei das quantas, vai o tempo inteiro se encontrar com um camarada lá fora. Mas, quer dizer, as coisas são públicas, né? Então, existe uma revolução. Ela é messiânico, populista, né? Ela lançou mão do messianismo político para abrir, para capturar aquela mentalidade. A captura foi feita, depois da captura feita, aí você avança para onde quer. Só que eles achavam que eles iriam controlar, como sempre, os militares têm um erro estratégico. Eles acham que eles vão controlar um país do tamanho do Brasil. Não consegue. E quando uma massa, uma turba, fica enfurecida, ela sai do controle de qualquer um. De qualquer um. Tá? É muito perigoso você insuflar revolução, sobretudo no tamanho do Brasil. Vamos ver aonde esse negócio vai dar. Continuando. Nas democracias, as pessoas têm o direito de ser contra a democracia e de falar contra a democracia. Tem mesmo. O que não podem é agir para derrubar o regime democrático. Há uma zona cinzenta entre uma coisa e outra, como mostrou Hélio Schwarzman em seu artigo hoje na Folha, intitulado Como a democracia deve lidar com manifestações contra a democracia. Se formos caçar a liberdade de expressão, o resultado pode ser o inverso do esperado. Mais ressentimento acumulado, mais ativismo antissemita brotando, antissistema brotando. Discordo do Augusto Franco. Nas democracias, as pessoas têm o direito de ser contra a democracia e de falar contra a democracia. E elas podem lutar para derrubar o regime democrático? Sim, senhor. Veja o caso exitoso da Islândia, por exemplo. Vamos citar casos exitosos, né? O caso da Hungria. Embora eu não concorde com o regime que se instalou, mas foi legítimo sim. Tá? Quando a população, quando os políticos e o sistema não te fornece mecanismos de você barrar o sistema, e no caso do Brasil os mecanismos não são oferecidos, a desobediência civil pacífica existe sim. Veja Gandhi na Índia. O próprio Nelson Mandela na África do Sul, lutando contra o apartheid. Você tem sim o direito de lutar contra a democracia quando ela não é democrática. Né? Quando todos os atores institucionais estão corrompidos. Agora, há formas e formas de fazer isso. Né? Então, o Auguste Franco peca excessivamente por essa, como se a democracia fosse uma instituição ilibada. Não, ela não é uma instituição ilibada, ela tem muito problema. Muito problema. Né? Então, é preciso entender o problema e separar alhos de bugalhos. Então, essa é a minha opinião. Ele tem a opinião dele. Né? O povo tem que aceitar passivamente tudo aquilo que está acontecendo? Não, o povo tem direito de se manifestar. O problema é que é a forma como essa manifestação foi conduzida. Né? Que é diferente do caso da Islândia, é diferente do caso de uma liderança política séria como Nelson Mandela, é diferente de uma liderança como foi o Gandhi contra o Império Britânico. A Inglaterra acabou com a Índia, a Inglaterra acabou com a China. Né? Enfim, então há formas e formas de fazer uma pressão. O problema, quando você pega a população e politiza a população, que Auguste Franco é a favor da politização também da população, eu não sou. A sociedade tem que ser estruturada nos seus papéis fundamentais enquanto sociedade. O papel da sociedade é ser social. O papel dela não é ser político. A política é um outro campo. Né? Agora, as pessoas têm que ter formação cultural. Não é formação política. Elas têm que ter formação cultural. E o povo tem que ter a sua estrutura muito fortalecida. Essa foi uma grande crítica que eu fazia a essas lideranças que viraram depois esses bolsonaristas corruptos. Né? Esses vendilhões do tempo e esses revolucionários, esses milicianos digitais, eu conversei com toda essa gente, eles vinham falar comigo. E sempre fui a favor e manifestei a opinião que eu estou manifestando agora. O povo não pode ser manietado a favor de nenhum partido político. O povo não é para ser endeusado. Não é para fazer militância política. Né? Porque a militância da sociedade transforma aquela sociedade, e tudo que não fizer parte numa máquina de guerra, e tudo que não fizer parte daquele viés e daquele espectro político, essa sociedade vai passar a combater e a eliminar. Esse é o problema. Agora, se você tem uma massa crítica formada, em que a sociedade tem consciência de si, dos seus direitos, do que ela quer, né? A Islândia fez um processo muito sério, por exemplo, de mandar os banqueiros embora. Eles estavam acabando com ela. Talvez seja o melhor país do mundo para se viver hoje. Uma população pequena, evidentemente. É o que eu estou dizendo. O problema do Brasil é a escala. Tá? Então tem que ter muito cuidado com o que vai fazer aqui, porque as coisas podem sair do controle, dependendo da escala e do volume. Por interesses completamente difusos, você não vai ter uma uniformidade de entendimento. Os pontos são muito difíceis. Né? Então, é muito complexo tratar com o Brasil, porque as pessoas também têm os seus interesses particulares e às vezes querem se alçar ao poder. Né? E utiliza a população como trampolim. Bem, mas aí o Augusto coloca aqui uma coisa correta, que o volume que foi criado e que a mídia, por exemplo, que não divulga o que está acontecendo, e ela tem que divulgar, porque isso não é um sintoma, isso é um ato concreto já no seio da nação brasileira. Né? Ele vai fazer 10 anos, veja, quando ele eclode em 2013, nós vamos para 2023. Tem 10 anos essa mentalidade e ela não retroagiu. Porque ela foi fomentada pelo militar Olavo Bolsonarismo. E ela vai continuar sendo alimentada. Então, a tendência da coisa é agravar. Não é melhorar. É agravar. Né? Agora, por outro lado, realmente, O que que vai acontecer? E o Augusto Franco está correto. A censura e a repressão não são remédios eficazes contra a revolução reacionária. Não adianta deletar publicações golpistas, banir usuários do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube. Claro que isso deve ser feito, mas é insuficiente. Pois é um engano imaginar que o partido digital bolsonarista se organiza nas mídias sociais e no YouTube. Ele se organiza em listas de transmissão e grupos de programas de mensagens usados antissocialmente, WhatsApp e Telegram. Enquanto cerca de 2 dezenas de hubs bolsonaristas continuarem articulados, estejam onde estiverem, inclusive no exterior, tanto faz, e milhões de pessoas estiverem em listas de transmissão e grupos do WhatsApp e do Telegram, o bolsonarismo continuará existindo como um corpo orgânico e continuará criando redes de sociabilidade e de formação de identidades em localidades e setores de atividade que dificilmente serão desfeitas só porque Bolsonaro perdeu a eleição. Eu já fiz um programa sobre isso, sobre o funcionamento dentro das linhas. Isso faz parte do novo modelo da extrema-direita, nazifascista. Tá claro? Então, evidentemente que a censura pura e simples, idiota, sem, primeiro, admitir que nós estamos diante de uma primavera árabe dentro do Brasil. Né? E por que que o judiciário não tem interesse nisso? Os políticos não têm interesse nisso. Sabe por quê? Porque eles vão chegar em empresários, eles vão chegar em banqueiros e eles vão chegar nos militares. Sim, nos departamentos, nos porões da ditadura militar, eles vão chegar lá. Porque são os militares um dos grandes responsáveis por esse projeto de fake news, de controle dentro das mídias sociais. Então, evidentemente, ninguém está a fim de destampar o buraco. A dramaticidade da situação política brasileira é que o Brasil toma medidas políticas sempre de superfície, ele não vai a fundo, né? Então, não adianta você prender só as lideranças, os empresários, né? O que que vai acontecer? Vai chegar um momento em que você tem uma rede de controladores, isso existe. Esse movimento não é espontâneo, repito. Ele tem uma rede de controladores. Agora, dependendo da escala, chega um momento em que ela tem uma dinâmica, tá? Própria. Ela cria uma dinâmica própria com um campo psíquico próprio, onde as pessoas vão dando vazão às suas pulsões privadas. E aqui a coisa realmente entra num projeto de destrambelhamento, de ações disruptivas. E o estrago é grande. É muito grande. Então, ele aponta aqui o caso, por exemplo, de uma mulher que gravou um vídeo dizendo que quando a polícia chegou numa manifestação em Santa Catarina, perguntaram quem era o líder do ato e ela respondeu mais ou menos assim: não há líder. Agora somos nós que tomamos as iniciativas e convidamos nossos conhecidos. É disso. É isso aqui que é parte do perigo. Você já cria um projeto pessoal, o indivíduo já se tornou, né, aquele elemento de destruição. Ele tem uma mentalidade, um psiquismo já ruturado. Tá claro? Então, a sociedade, quando eu digo sociedade, é a sociedade, não é o campo político. A sociedade tem que tomar pé desse negócio. Não é possível estimular uma polarização entre lulopetismo, né, e bolsonarismo. Isso alimenta ambos os lados e condena o Brasil. Então é preciso haver uma oposição democrática, social e política. Né? A imprensa tem que parar de adotar lado, porque a imprensa não tem que adotar lado nenhum, sobretudo quando ela é financiada pelo governo. E se ela for adotar um lado, então que ela adote um lado nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, ela cria uma agenda própria em que configura qual é a linha que aquele canal segue. A gente não tem nenhuma linha que nenhum canal brasileiro segue, definida. É um jornalismo de fancaria. Então, a questão política democrática que se põe aqui no terreno social e no terreno político é que tem que se criar um modo não guerreiro de regulação de conflitos. Tá? Então, aqueles que votaram no Lula querem remover os bolsonaristas e os bolsonaristas querem remover os petistas. Não é esse a questão do Brasil, né? Então essa divisão bipolar, ela só retroalimentará esse movimento revolucionário de extrema direita de configuração nazifascista. E quem vai sair ganhando com isso? São os mesmos agentes de sempre, tá? Que são os agentes que criaram toda esta bandalha manipulando a população. De modo que, quando um governo, para finalizar, assume o poder, exatamente que ele assumiu, ele é a posição local do poder. É legítimo e é correto fazer oposição democrática ao governo. Ponto. Então, quem está na oposição, ele tem uma oposição. Você não pode aniquilar a oposição política. Uma coisa é a oposição política, outra coisa é esta oposição tratar quem está no poder como um inimigo e trabalhar para eliminar. Política não é guerra. Eu também já falei isso por diversas vezes. O militar Olavo Bolsonarismo trata a política como guerra, porque eles seguem exatamente a doutrina de segurança nacional. Você tem um inimigo, você tem que identificar o inimigo e ele tem que ser eliminado, fisicamente e simbolicamente. Isso vai levar o Brasil à destruição. E o projeto deles é esse mesmo: é levar o Brasil à destruição, é alterar todas as estruturas do Estado, e o povo está sendo usado como massa de manobra nesse sentido, né? É preciso realmente entender por trás do cenário o que está acontecendo no momento agora brasileiro. Tá bom? Então há uma revolução em curso, ela não terminou com a eleição do Lula, e pelo contrário, eu acho que ela a tendência é agravar, a continuar lidando com ela como as autoridades e as elites brasileiras estão lidando. O cenário é muito sério. Eu venho falando isso desde 2013. Vou continuar falando. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.